Senhoras deputadas, senhores deputados, começamos por dar as boas-vindas à Sua Excelência a Senhora Ministra da Administração Interna e ao Senhor Secretário de Estado Adjunto. Temos três requerimentos, dois apresentados pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e um terceiro da iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS. De forma que convidava o PSD a apresentar os requerimentos no sentido da audição da Sra. Ministra da Administração Interna.
Antes de proceder a essa apresentação, portanto, há dois objetos distintos da parte do PSD para apresentar em conjunto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Ministra, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, agradeço a sua presença, a solicitação do Grupo Parlamentar do PSD no que toca aos requerimentos que agora irei apresentar, pois do CDS será apresentado devidamente. Senhora Ministra, em relação ao objeto do nosso primeiro requerimento apresentado no dia 6 de setembro e que é relativamente à admissão do Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Nós já ouvimos na semana passada o Sr. General Grave Pereira explicitar aqui aquelas que da sua parte são as razões que levaram a essa demissão. Foram proferidas pelo Sr. General afirmações que nos parecem bastante graves, designadamente quanto a um conjunto de atitudes que lhe criaram a sensação e a sensibilidade de que não estavam presentes as condições mínimas de confiança política que deverão existir entre um responsável da Autoridade Nacional da Proteção Civil e o Ministério que neste momento Vossa Excelência superiormente se preentende. Gostaria que a Senhora Ministra, em primeiro lugar, se pronunciasse sobre a sua versão dos acontecimentos e se considera normal, adequado, proporcional que a notícia de que um inquérito corria contra o Sr. Ex-Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil lhe fosse comunicada da forma como foi e que as notícias surgissem na comunicação social da forma como surgiram, pondo em causa a sua honorabilidade e isto, obviamente, agravado pelo facto absolutamente incontornável de nos encontrarmos em pleno período crítico, chamada fase Charlie, em que a prioridade fundamental da Autoridade Nacional da Proteção Civil e no que toca a este exercício de competências do próprio Ministério deve ser combater, julgamos nós, o flagelo dos incêndios. E apesar de ter sido dito aqui que o dispositivo funciona, obviamente que um problema de liderança, um problema de confiança, um problema de confiabilidade, inclusivamente, não traz nada de bom para o funcionamento do dispositivo e da proteção civil, designadamente, repito, nesta situação da fase Charlie. Gostaria também, aproveitando a presença do Sr. Secretário de Estado, dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que as declarações que fez num programa prós e contras do dia 12 de setembro sobre esta matéria nos pareceram completamente desadequadas. Já tínhamos nessa altura apresentado o nosso requerimento, mas não posso deixar de fazer menção a isso, da forma como se referiu ao Sr. General Grave Pereira, e o modo como enunciou os factos que levaram à sua demissão. E eu, com licença do Sr. Presidente, permito-me destacar aqui uma dessas frases, citando. Quanto ao General Grave Pereira, são declarações do Sr. Secretário de Estado em televisão, na RTP1, é um senhor que estava de férias e enquanto estava de férias resolveu pedir a demissão. dizendo mais à frente. Portanto, tudo corre como se ele estivesse de férias, com a diferença que, em termos administrativos, esse senhor deixou de ser Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Francamente, Sr. Secretário de Estado, não nos parece que o sentido institucional e a gravidade da questão possam merecer umas declarações públicas e tão publicitadas como estas, que nos parecem totalmente desadequadas e dá a ideia que tanto faz que o Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil seja o Sr. General Grave Pereira, como outro qualquer, porque isso não importa nada, o Sr. está de férias, foi de facto umas declarações profundamente infelizes e eu nem fazia tensão de o dizer, mas aproveitando a sua presença aqui, tenho que lhe o dizer de forma aberta e esclarecida. Em relação, portanto, a este primeiro requerimento, aquilo que está em causa, Sra. Ministra, é que nos diga se de facto considera que esteve bem, que andou bem o seu Ministério no que toca à falta de confiança institucional que, pelos vistos, inequivocamente, decorreu entre o Sr. Presidente da Autoridade, o antigo Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil e o seu Ministério, e já agora também, se não quiser que o Sr. Secretário de Estado ele próprio esclareça, se considera que é adequado que um Secretário de Estado se refira num programa da RTP1 a uma demissão de uma alta Autoridade Nacional para a Proteção Civil nos termos em que o fez e que eu acabei aqui de descrever. O segundo momento desta audição, também a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, no dia 8 de setembro, é relativa ao regime de faltas dos bombeiros. Nós temos um regime de faltas que está previsto em lei, é um regime de faltas que diz respeito quer aos bombeiros voluntários, quer aos bombeiros profissionais. Esse regime de faltas diz respeito a situações de normalidade do trabalho dos bombeiros voluntários e desde há bastante tempo que há, aos bombeiros voluntários que são simultaneamente funcionários públicos, trabalhadores da administração direta, indireta e autónoma, uma resolução do Conselho de Ministros que visa facilitar durante o período crítico, durante a fase Charlie, isto é, julho, agosto e setembro, pelos vistos a fase Charlie foi adiantada, foi estendida em mais 15 dias, embora tenhamos informação de que o dispositivo será reduzido a metade já na próxima sexta-feira, mas esse não é objeto desta audição. Mas durante esta fase Charlie, o regime de faltas tinha, em relação aos bombeiros voluntários, que são simultaneamente funcionários públicos, uma situação de alguma excepcionalidade. Essa excepcionalidade não está prevista na lei. Não cabe na lei. A lei diz, designadamente no seu artigo 26, que foi citado, aliás, como fundamento para a não tomada de posição por parte do Governo no comunicado que a Sra. Ministra emitiu logo a seguir a esta notícia ter sido dada a público, a lei refere um regime normal de factos. Ora, a fase Charlie, a fase crítica, não é de todo, infelizmente, uma situação normal. É uma situação excepcional que requer respostas excepcionais. E o quadro normativo da normalidade dos bombeiros, que são 3 dias de faltas por mês, em média, mas referindo todos os 12 meses do ano, e incluindo as ações, nesses 3 dias, as ações de formação obrigatória para os bombeiros voluntários, não se revelou adequado. E há mais de uma década que os vários governos, com várias composições políticas, têm vindo, através de resolução do Conselho de Ministros, a adequar esse regime à excepcionalidade daquilo que é a fase, o período crítico, a fase Charlie. O ano passado assim aconteceu, através da resolução do Conselho de Ministros número 49 de 2015, mas chamo-lhe a atenção que, por exemplo, em 2005, através da resolução do Conselho de Ministros número 142 de 2005, assim foi feito, e já agora recorde-se a título de curiosidade e não só, que o Ministro da Administração Interna era esta data o Sr. Dr. António Costa, atual Primeiro-Ministro, e em que esta resolução do Conselho de Ministros foi feita e veio a ser repetida nos anos ulteriores, e se diz aqui no preâmbulo desta resolução do Conselho de Ministros algo que eu penso que é de todo o interesse que seja lido. Em 2005, dizia o Conselho de Ministros e o seu Ministro da Administração Interna, António Costa: entendo o Governo que as circunstâncias de particular gravidade para a vida social e económica de um setor largo da população portuguesa e a excepcionalidade da natureza das medidas necessárias a garantir a presença nas operações de todos os bombeiros aptos são manifestas que aquele combate se sobrepõe às obrigações funcionais normais do serviço público. Nós estamos de acordo com o Dr. António Costa. Os governos que se seguiram a 2005, os vários governos, tiveram de acordo e criaram uma cobertura dentro das limitações que existiam, uma cobertura que permitisse existir algum fundamento jurídico que justificasse as faltas dos bombeiros voluntários, que são simultaneamente funcionários públicos. A Sra. Ministra optou por não o fazer este ano. Com todo o respeito, do ponto de vista jurídico, as justificações que deu no seu comunicado não nos parecem suficientes. Também por isso requeremos a presença da Sra. Ministra para que nos possa oferecer outras, enfim, adiantar melhor e explicitar melhor essas justificações. Devo dizer, e este é se calhar o palco para o poder fazer, a sede adequada para o poder fazer, que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou uma iniciativa legislativa que visa transformar em forma de lei aquilo que já vinha a ser a prática constante dos vários governos através de resolução do Conselho de Ministros. Sabemos que existem, não negamos, existem aqui problemas jurídicos. Existem aqui problemas jurídicos porque a resolução do Conselho de Ministros e também a nossa iniciativa legislativa, para já, porque ela será trabalhada em sede de especialidade, apenas diz respeito aos bombeiros voluntários que são funcionários públicos e não aqueles que desempenham funções no setor privado. O Grupo Parlamentar do PSD declara desde já aqui e agora que está disposto a fazer ou a refletir sobre a extensão deste incentivo ao voluntariado, porque para nós o voluntariado é muito importante, não apenas no campo dos bombeiros e do combate aos fogos, mas em todos eles, mas particularmente aqui, neste sistema que tem uma grande tradição em Portugal. Estamos dispostos a refletir sobre uma possível extensão aos bombeiros voluntários que trabalham no setor privado, sabendo, obviamente, que isso implicará uma modificação no Código de Trabalho e, obviamente, o trabalho da concertação que é requerida para estas circunstâncias. Queria que a Sra. Ministra explicitasse melhor as suas razões. Devo-lhe dizer que julgamos que o quadro atual não é bastante. Temos muitas sérias e fundadas dúvidas que um superior hierárquico possa, à luz do artigo 26, citado por Vossa Excelência no comunicado, justificar as faltas dos bombeiros voluntários que são funcionários públicos. Temos muitas dúvidas que isso possa acontecer, muitas dúvidas, porque, de facto, há aqui uma limitação, uma insuficiência objetiva, como, aliás, é visto pelos sucessivos governos, a começar pelo governo de 2005 e pelo então Ministro da Administração Interna, António Costa. E para já era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia para apresentar o requerimento para a audição da Sra. Ministra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obviamente em primeiro lugar cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a Sra. Ministra pela sua presença nesta comissão e dizer que, enfim, em relação ao nosso requerimento e não querendo obviamente confundir os assuntos e os temas, nós entendemos que, e tem sido prática desta Comissão, como de resto foi discutido no momento em que ele foi apresentado, que deveríamos, por uma questão de utilidade, aproveitar a presença da sua Ministra, uma vez até que não está marcada ainda a audiência, tanto quanto me recordo, normal e regimental da Sra. Ministra, para dar ocasião à Sra. Ministra de responder a esta pergunta, que nós fizemos ainda em pleno verão, em pleno mês de agosto, mas que aguardava a primeira oportunidade para ser respondida, e daí considerarmos esse juízo de oportunidade, que sabemos não foi partilhado por todos, sei inclusivamente que o grupo parlamentar do Partido Socialista teria levantado a questão da extemporaneidade desta matéria, uma vez que já vai há algum tempo desde que a notícia veio a público e desde que a questão foi levantada, o que para nós só é motivo de tranquilidade, porque significará seguramente que a questão está resolvida e que a Sra. Ministra nos virá aqui anunciar e virá aproveitar a oportunidade para nos dizer que a questão está completamente resolvida, que já não há problemas, que todos os polícias que estariam previstos poder receber formação estarão a receber formação, que os cursos serão decididos todos autorizados e, portanto, se assim for, melhor. É evidente que o que fundamenta este requerimento é fácil de explicar e, enfim, nós tomamos conhecimento em primeira mão pela comunicação social que dos 800 polícias que era suposto entrarem para formações e que estavam previstos já num plano que vinha do governo anterior, só 300 teriam acesso a essa formação, porque os restantes 500 não teriam sido autorizados designadamente pelo Sr. Ministro das Finanças, ou pelo Ministério das Finanças, no âmbito das suas competências próprias. É uma matéria, uma notícia que é preocupante, porque obviamente tudo o que diga respeito aos efetivos policiais é uma questão preocupante, é uma questão central e fundamental para o país, e daí a nossa pergunta e o nosso pedido de esclarecimento, Sra. Ministra. É assim? Não é assim? Estes 800 polícias vão entrar em formação ou não? Quantos vão entrar em formação? Quantos estão dependentes ou não de autorização do Sr. Ministro das Finanças? O que é que nos pode dizer nessa matéria? Chama a atenção que, além da comunicação social, que por si só seria fundamento suficiente, as próprias associações profissionais vieram dizer que consideravam a matéria muito preocupante, que estariam, inclusive, em reunião com a Sra. Ministra e a pedir-lhe esclarecimentos, e utilizam, inclusive, uma expressão que é de que estamos a trabalhar no fio da navalha, porque, conjugando ainda por cima esta matéria com o próprio Estatuto, considerando que a entrada de novos efetivos é que permitirá no futuro a aposentação de homens que estejam em funções, tudo isto resulta obviamente num quadro de tensão e de pressão para as forças de segurança, já tão sujeitas a padrões tão exigentes. Por outro lado, e ainda nesta matéria, perguntamos se confirma ou não também haver algum atraso em matéria de passagem à reforma de agentes, designadamente da necessária também autorização para esse efeito, o que obviamente estaria e significaria, estamos a falar de 2 mil agentes envolvidos, pelo que vemos na comunicação social, estou a citar números que tomei conhecimento só pela comunicação social, que poderiam estar afetados, às vezes sabemos que não são todos e estamos a falar de um número global, mas enfim, a Sra. Ministra dirá se é assim ou não e se esta autorização existe ou não, porque também sobre isso têm pronunciado as próprias associações e têm expressado preocupação. Para já são estas as questões, obviamente nós quereremos também depois, Sr. Presidente, no momento oportuno, falar de outras matérias e falar inclusive das matérias que o Partido Social Democrata já aqui apresentou, mas respeitando absolutamente os termos do nosso requerimento e não confundindo assuntos para já, eu ficaria só nesta matéria que é o objeto do nosso requerimento e depois na nossa primeira intervenção, na ordem normal dos partidos, falaríamos também dos outros assuntos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Vou agora dar a palavra à Sra. Ministra da Administração Interna.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimento a si e também às deputadas e deputados desta Comissão. Naturalmente que é com um espírito de colaboração que estou aqui presente para responder às questões que me foram colocadas e outras que os senhores deputados assim o desejem. Bem, quanto ao pedido de demissão do ex-presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, eu gostaria de esclarecer o seguinte. Bem, a questão da perda de confiança na ministra pode ser um fundamento. Normalmente são os ministros, acho eu, que perdem a confiança nos tutelados e não os tutelados são os ministros, mas pronto. Não, ele perdeu a confiança em mim, portanto é um dirigente que perde a confiança na tutela. É algo que é novo, mas eu estou sempre aberta a novos fundamentos. Normalmente acho que são os dirigentes máximos, quem tutela, que perde a confiança nos dirigentes. Mas essa é a ordem normal das coisas, embora, como eu disse, eu sou uma pessoa que estou sempre aberta a rever os procedimentos. Quer dizer, não tenho nada contra. Agora, como todos sabem, foi por decisão do anterior governo em 2015, que foi determinada a instauração de um processo de inquérito pela IGAE, que visou, no fundo, apurar as circunstâncias e os factos praticados durante o processo de consignação dos helicópteros Kamov, que estavam em posse do anterior prestador de serviços de manutenção, portanto, Heli Portugal, ao novo prestador de serviços de operação e manutenção, Evergente. Tudo isto, decisões do anterior governo, naturalmente, dado que a ANPC tinha salientado que havia não conformidades graves no estado de aeronaves. Não é? No fundo, tudo isto originou-se por causa do facto de, em 2015, o anterior governo se ter deparado com a inoperacionalidade de 5 aeronaves. E vamos então recuar um bocadinho na história. Em 2006, o Estado português adquiriu estas aeronaves da marca Kamov para prevenção e combate a incêndios florestais, celebrou um contrato de manutenção dos referidos helicópteros, de modo a assegurar a sua gestão, foi criada uma empresa pública, uma empresa de meios aéreos, a EMA, que foi criada por decreto-lei, e entre 2007 e 2011, portanto, durante os governos do Partido Socialista, a verdade é que não se verificaram problemas de operacionalidade destes meios aéreos que estavam afetos a estas missões. Até 2014, estes meios foram sempre operados pela EMA. Eis que não quando, em 2012, por decisão de um governo do CDS-PP, do PSD e do CDS-PP, de coligação, foi decidida a extinção da EMA até ao final desse ano, que se concretizou alguns em 2014. E a partir dessa data, a Autoridade Nacional de Proteção Civil sucedeu nas competências da EMA e passou ela própria a ter competências para gerir não só este dispositivo de meios aéreos, mas também o sistema de aeronavegabilidade e todo o sistema de controle. Ainda em 2014, e por decisão ainda do mesmo governo, este contrato de manutenção dos helicópteros foi, com a Heli Portugal, foi denunciado e a ANPC abriu um concurso público para a aquisição destes serviços de manutenção e operação destas aeronaves. A história até é conhecida, foi celebrada um contrato com a Evergente pelo prazo de 4 anos, um contrato no fundo de aquisição destes serviços de operação, gestão da continuidade da aeronavegabilidade e manutenção dos helicópteros. E em junho de 2015, no fundo a ANPC informa que no decurso do processo de consignação, que incluía no fundo também a recepção das aeronaves que estavam na posse do anterior prestador e a sua entrega ao novo prestador, foram detectadas uma série de não conformidades graves no estado das mesmas, encontrando-se apenas uma aeronave operacional e 4 a necessitarem de reparações. O governo de então, e bem, resolveu instaurar um inquérito que, face à complexidade do processo, o seu prazo foi sucessivamente prorrogado por decisões do governo anterior e também deste governo, porque implicou relatórios técnicos bastante complexos, nomeadamente a cargo de peritos da Força Aérea Portuguesa. E é no âmbito deste inquérito que foi produzida prova testemunhal e documental, bem como prova dos interrogatórios aos 3 visados, entre os quais o Sr. General Francisco Miguel da Rocha Grave Pereira, portanto oficial do Exército Português, com o posto de Major-General. E recordo que o General Grave Pereira iniciou funções como Presidente da ANPC no dia 19 de maio de 2014 e a partir de outubro de 2014 passou também a ter a função de Administrador Responsável, abrangendo designadamente a gestão de toda a frota de helicópteros Kamov. Este processo de inquérito foi concluído. e foi entregue pela Inspeção-Geral da Administração Interna em finais de junho de 2016 e dentro do prazo para que eu tinha para decisão, que não era muito, em 29 de julho de 2016, expressei a minha concordância com as conclusões apresentadas pela Inspeção-Geral da Administração Interna. E este relatório é bastante complexo, é todo um inquérito com muitos, muitos volumes e, naturalmente, com natureza confidencial. Mas vamos então aqui às conclusões. A IGAI, no fundo, chegou a três conclusões. Em primeiro lugar, concluiu para falhas muito notórias na esfera da operacionalidade dos helicópteros, falhas muito relevantes no sistema de garantia de qualidade da operação e, portanto, e atendendo às responsabilidades e aos deveres que decorriam do quadro legal e regulamentar aplicável à operação Kamov, concluiu que deveriam ser assacadas responsabilidades disciplinares pela verificação destas não conformidades, que era sua função verificar, e concluiu que, enquanto administrador responsável e também presidente da ANPC, o senhor general teria responsabilidade disciplinar. Agora, neste quadro, temos que ter aqui em consideração o seguinte. Enquanto militar das Forças Armadas, o senhor general Grave Pereira não depende disciplinarmente de mim. A competência é do Ministério da Defesa Nacional, porque ele aplica-se o regulamento de disciplina das Forças Armadas. E a IGAI, naturalmente, que não concluiu, nem poderia concluir pela abertura de um processo disciplinar, mas concluiu que havia matéria indiciária para se poder remeter para o Ministério da Defesa Nacional, que, por sua vez, pode decidir, perante os documentos e perante o relatório que tem em mãos, pode decidir ou não instaurar um processo disciplinar. Portanto, não foi instaurado um processo disciplinar. E depois, o outro visado, sendo militar da GNR, concluiu que se devia ser, e estando na minha competência, ou na competência disciplinar da GNR, assim também foi decidido instaurar um processo disciplinar e tudo o resto remeter certidões para o Ministério Público. E estas três conclusões da IGAI, eu concordei com elas e assim procedi em conformidade. Agora, repito que o facto deste relatório resultar que indiciariamente o senhor general possa ter cometido ou não o processo disciplinar, irá dizer-se, porventura, for aberto. Agora, eu não tendo competência disciplinar sobrevisada, sendo o inquérito confidencial e concordando eu com as suas conclusões, fiz o que tinha a fazer e tomei a decisão de terminar o envio para as autoridades competentes. Não é? Mas o senhor Major-General Grave Pereira, ele foi ouvido no inquérito, ele tinha conhecimento. Aliás, este inquérito é do domínio público, desde a sua instauração. Agora, não me parece que competia a mim estar a informar o senhor Major-General Grave Pereira de uma eventual instauração de um processo disciplinar, até porque essa competência não é minha e, portanto, agora, na sequência desta minha decisão, o senhor Major-General entendeu que perdeu a confiança em mim. Pronto, perde a confiança na tutela e com fundamento do seu pedido de demissão. Mais uma vez, apesar da estranheza do argumento, porque sempre pensei até ao dia de hoje, ou até àquele dia, que é a tutela que pode perder a confiança num tutelado e não o contrário, bem, aceitei naturalmente o argumento e aceitei o seu pedido de demissão. Eu não demiti o Sr. Major-General Grave Pereira, nem o tinha que demitir, porque, como disse, e repito, não tinha competência disciplinar sobre ele, não lhe instaurei nenhum processo disciplinar, remeti a quem de direito para avaliar se, por acaso, esse processo. E mesmo assim, teremos que aguardar o fim de um processo disciplinar, que é um processo, naturalmente, com garantias de defesa. Agora, gostaria aqui de frisar o seguinte, é que esta demissão em nada afetou, na minha opinião, pode não ser a opinião do Sr. Deputado, o funcionamento da ANPC, já que, em primeiro lugar, se na fase Charlie a presença de um presidente da ANPC fosse assim tão relevante, o Sr. General tinha estado em funções durante toda a fase de Charlie, mas a verdade é que não estava. Estava de férias. Ou seja, se todo o dispositivo de combate a incêndios dependesse da presença e da direção e da liderança de uma pessoa, essa pessoa naturalmente que não se deve ausentar nem um segundo dessa liderança. E, portanto, a liderança da ANPC, que não se confunde com a liderança operacional, porque essa está assegurada pelo Comandante Operacional Nacional. É ele que dirige as operações, não é o Sr. Presidente da ANPC. Mas mesmo assim, naturalmente que interinamente, durante o seu período de férias, estava a ser assegurada à Presidência pelo número 2. E, portanto, agora, em nada isto, e na minha opinião, afetou a eficiência ou a eficácia do combate aos incêndios florestais, que continuou a ser assegurada, como tinha vindo a ser sempre assegurada, até então, conforme aquilo que está estipulado para o DECIF. E, portanto, não vejo aqui nenhuma razão para tanto alarme. Agora, se o Sr. General perdeu a confiança na tutela e assim decidiu demitir-se, tudo bem, quer dizer, o que é que eu hei de fazer? Não vou lhe pedir que tenha confiança em mim. Olha, é assim, é da vida, não é? Portanto, quanto à dispensa dos bombeiros, não é? De facto, cita aqui uma resolução de Conselho de Ministros de 2005, e agora recordo só que 2005, que o regime jurídico foi aprovado em 2007, não é? Portanto, vamos então. Não. Depois manter, sabe que às vezes estas coisas, as tradições, depois desta dada altura. Agora, Sr. Deputado, vamos lá ver, não é? Em primeiro lugar, como o Sr. Deputado diz e falou de questões jurídicas e por alguma razão, o seu grupo parlamentar vai apresentar uma alteração à lei. E acho bem, se acha que deve ser alterada, porque de certeza que reconhece que uma resolução do Conselho de Ministros não tem a virtualidade de alterar uma lei. Quer dizer, é que perante o nosso sistema jurídico ou constitucional, é assim, existe uma hierarquia e acho que atos de natureza administrativa nunca no nosso país alteram leis. E mesmo que alterem, são absolutamente ineficazes. São absolutamente ineficazes. Mas isso é uma questão jurídica, não é? E este regime jurídico, o artigo 26º, determina, de facto, que os bombeiros voluntários, sejam eles empregados da função pública, da administração pública ou privados, podem faltar até uma média de 3 dias, no fundo 36 dias por ano. E muitas vezes faltam uma semana, por exemplo, para fazer ações de formação. Portanto, não são 3 dias, que são obrigatórios, e acho muito bem que seja assim. E este mesmo artigo 26º permite a falta por mera, em situações de emergência, qualquer que elas sejam, nomeadamente incêndios florestais, por mera comunicação verbal. Se ler bem a resolução do Conselho de Ministros, eu desafio a demonstrar-me isso, ela em nada em nada fala sobre o número de faltas que um bombeiro pode... Mas, senhor deputado, mas estamos aqui a falar de quê? O senhor acusa que os bombeiros não puderam faltar ao serviço porque não havia uma resolução de Conselho de Ministros que lhe aumentava o dia de faltas. E afinal, essa resolução de Conselho de Ministros, eu não consigo ler lá nada, mas pode ser que esteja sublimamente nas entrelinhas e eu não consiga chegar a tanto, não vejo nada. Mas estabelece um procedimento muito mais burocrático para uma situação de emergência do que aquele que resulta do artigo 26, que é a mera comunicação verbal. Não é? E, portanto, as razões que levaram a não repetir aquilo que é uma tradição, também isto é muito típico português, não é? As coisas fazem-se muito por tradição e às vezes as pessoas também não questionam assim. Agora, em regime de emergência, faltam... Agora, este regime de dispensa ou de justificação de faltas resulta de um regime legal, não resulta de uma qualquer resolução do Conselho de Ministros, que não tem, e repito, a virtualidade de poder alterar uma lei. E mesmo que... Não, não tem? Não é? E depois destina-se a quê? Destina-se a responder a necessidades operacionais locais. Agora, destina-se, tal como a lei, a responder a necessidades operacionais locais. Nada tem a ver com os grupos de reforço do DECIF, porque esses já estão todos pré-constituídos. E já estão todos pré-constituídos e, portanto, e previamente organizados. Não se vão organizar segundo as emergências, estaria mal o país se assim acontecesse. E, portanto, e esta resolução, de facto, ao mencionar apenas os trabalhadores da administração do Estado, levantou sempre as dúvidas naqueles bombeiros que são trabalhadores de empresas privadas, se existe aqui ou não uma diferença de regimes, quando a lei não distingue. Ora, se a lei não distingue, não nos cabe a nós também distinguir. E depois, as necessidades operacionais de combate a incêndios, como eu mais uma vez digo e repito, estão pré-definidas através do DECIF com todos os seus operacionais. Agora, este regime de comunicação de faltas e que resulta do regime legal, até porque permite a mera comunicação verbal por parte do bombeiro, não tem, em caso de urgente, e não à chefia de serviço, enquanto que na resolução de Conselho de Ministros o procedimento era mais complexo, tinha que ser o comandante de bombeiros, por escrito, etc. e tal, o que também não se adequava, na minha ótica, a uma situação de emergência. Não se adequa... Senhor deputado, é lermos... Agora, é assim, depois, de acordo com a lei, a autoridade nacional... Posso continuar ou não? De acordo com a lei, a Autoridade Nacional de Proteção Civil pode sempre, em situação de emergência, requisitar bombeiros voluntários. E se houver planos municipais de emergência ativados, o senhor Presidente da Câmara pode requisitar também, quem muito bem entender. Mas agora então vamos aos números. E vejamos os números. Vamos lá ver. Em 2015, na vigência da tão famosa resolução de Conselhos de Ministros, este regime de justificação de faltas permitiu justificar as faltas a 70 bombeiros. E em 2016, foram 145. Portanto, e sabe qual é o período médio de empenhamento destes funcionários? Eu digo-lhe, 2.9 dias. Nem sequer chega a 3 dias, não é? Hã? Não, 2.9 na fase Charlie. 2.9 na fase Charlie, não é? Agora, mais uma vez, eu esclareço que esta mobilização dos funcionários públicos, aliás, eu desafio o senhor deputado, que me diga se houve algum bombeiro funcionário público que não teve as suas faltas justificadas, não é? E o regime vigente que decorre da lei. Que decorre da lei, não pode correr de outra lei. A lei pode ser naturalmente alterada, A lei pode ser naturalmente alterada. Os senhores deputados, na Assembleia da República, podem alterar a lei. Agora, não me diga que uma resolução de Conselho de Ministros tem a virtualidade de alterar uma lei. Portanto, e agora, mas só para quando surgiram as notícias, que surgiram, como surgiram, nós recebemos algumas reações de algumas corporações de bombeiros, e eu permitia-me apenas ler uma, depois a seguir ao nosso... Sim. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, eu agora não vou dizer o nome, mas depois posso lhe dar coisa, rejeita tal notícia, até porque na semana mais difícil do mês de agosto, em que foi preciso uma mobilização excepcional de bombeiros, recorremos a esta medida nos mesmos moldes dos anos anteriores, e foram-nos dispensados, com um simples e-mail, os seguintes bombeiros. 4 bombeiros de um ministério, 1 bombeiro e 2 bombeiros, todos eles empregados públicos. E não houve nenhum dirigente que não os tivesse dispensado. Mal seria que também fosse. Portanto, senhor deputado, é assim, se quisermos, podemos discutir se a lei é ajustada ou não ajustada às necessidades. Agora, quanto às questões do grupo parlamentar do CDS-PP. Bem, também é uma novidade para mim que sejam os órgãos de comunicação social ou um órgão de comunicação social preciso a estabelecer os número concreto de polícias que se admitem ou deixam-se de admitir na PSP. É que, segundo a lei em vigor no nosso país, ele é fixado, de facto, esse número, seja ele qual for, ele é fixado anualmente por despacho conjunto dos ministros das Finanças e da Administração Interna. E este número não decorre de uma qualquer notícia de um qualquer jornal. Este número, portanto, porquê os 800 e porque não 800 mil? Ou 80? Porquê este número? Podia ser um outro número qualquer. E face aos encargos naturalmente inerentes, que têm que ser ponderados, que têm que ser ponderados num contexto de constrangimentos orçamentais, foi autorizada a admissão de 300 novos agentes no referido curso de formação. E também gostaria de esclarecer que o preenchimento de 300 vagas, mas podiam ser outras, outro número qualquer, foi feito através do recurso a uma reserva de recrutamento, que uma reserva de recrutamento não foi um concurso para admissão, é concurso para efeitos de constituição de uma lista de reserva, que até tinha muito mais do que os 800, não é? No âmbito de um procedimento concursal que está perfeitamente estabelecido. Agora, daí que rejeito completamente que haja violação de legítimas expectativas dos compromissos assumidos, porque mesmo que fossem 800, ainda tinha lá mais 300. Não sei, a lista acho que tinha cerca de 1000, então e os outros 200 sobrantes? Tinham também, tinham que ser... Não, as listas de reserva, de recrutamento, são o que são. Não implicam nunca um direito à admissão, implicam apenas que, se por acaso houver uma admissão, será nessa lista que as pessoas serão recrutadas, não é? Quanto à alegada redução do efetivo, gostaria de afirmar mais uma vez que estamos naturalmente empenhados em fazer uma grande racionalização dos recursos humanos nas forças de segurança, de forma a libertar o maior número de efetivos para as funções para os quais foram recrutados e foram formados. Por exemplo, posso aqui desde já adiantar, a partir do dia 1 de janeiro vamos conseguir libertar, se qualquer coisa, como 600 polícias de toda a gestão das messes, bares, da PSP e da GNR. Mas estas não são as únicas medidas. E temos uma série delas que adotámos recentemente, uma, a criação de um sistema de gestão de transporte de armas, munições e explosivos, que permite só este sistema libertar 30 elementos da GNR e 10 da PSP das escoltas e que podem ser perfeitamente direcionados para outro tipo de serviços. Ou a desmaterialização do procedimento das contraordenações que permite que os polícias não tenham que fazer trabalho administrativo que muitas vezes estão horas e horas e horas, ou mesmo dias, para fazer os autos de contraordenação, libertando-os necessariamente para a rua. E outras medidas. Quanto aos processos de promoções, falou atraso na passagem à reforma, mas penso que o seu requerimento dizia respeito aos concursos de promoção. É que a passagem à reforma, não sei se há atrasos à reforma, à apresentação. Bem, em questão, na passagem à reforma, se há atrasos nas decisões de passagem à reforma, a haver atrasos será neste momento na Caixa Geral de Apresentações, porque a decisão de passagem à representação, no caso da PSP, reforma na GNR, não compete a mim. Quanto aos concursos, falei, no fundo tem a ver com os processos promocionais, que uns dependem de concurso e outros até muito de cursos, não só o concurso para a frequência do curso, mas depois a conclusão com êxito do curso. Eu aqui gostava de recordar ao Sr. Deputado que a mesmo está dependente da verificação não só dos requisitos formais, mas sobretudo dos requisitos substantivos do artigo 38º da Lei do Orçamento de Estado de 2015, que este governo, o governo atual, manteve em vigor, ou melhor, a Assembleia da República, quando a aprovação da Lei do Orçamento de Estado de 2016, manteve em vigor por via do artigo 17º da mesma lei. E, portanto, se nós formos ler o artigo 38º da Lei do Orçamento de Estado de 2015, que se mantém em vigor, portanto, um orçamento de Estado que foi da responsabilidade dos senhores deputados, além do despacho prévio dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e, neste caso, da administração interna, eles não podem, isto é um requisito substantivo, resultar de um aumento de despesa com pessoal prevista para o Orçamento de Estado para 2016 para a PSP. Agora, eu reconheço a importância destas promoções na PSP para garantir o seu funcionamento, tanto mais, Sr. Deputado, que em 2015, durante o governo em que o CDS, PP e o PSD tiveram responsabilidades, não houve promoções na PSP. Portanto, não houve em 2015, não houve nenhuma promoção na PSP. E por isso estou empenhada agora. Estamos a proceder a uma análise muito criteriosa desta questão, porque temos que ter a certeza que têm que estar cumpridos os requisitos substantivos do artigo 38º da Lei do Orçamento de Estado, repito, de 2015, que se manteve em vigor este ano e que, como os senhores deputados bem sabem, é uma norma de natureza imperativa cujo incumprimento gera todas as responsabilidades, financeira, disciplinar, administrativa, acho que só não gera mesmo é responsabilidade criminal. Mas é uma norma imperativa e, portanto, temos que ter a certeza que esses requisitos substantivos estão preenchidos, porque a violação dessa norma, além de tornar o ato nulo e de nenhum efeito, portanto, era absolutamente um ato vazio de efeitos, gera ainda responsabilidade por parte de quem o pratica. E, portanto, estamos a analisar isso. Agora, reconheço que esta é uma questão prioritária para a PSP, tanto mais que durante o governo, isso nomeadamente em 2015, em que os senhores deputados tiveram responsabilidades, não realizaram nenhuma promoção na PSP. E, portanto, reconheço que é uma questão muito, muito premente e penso que acho que respondi a todas as questões.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Administração Interna. Dou agora a palavra, pergunto se o Grupo Parlamentar do PSD quer... faz o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Em relação ao primeiro objeto do requerimento, as suas justificações, a sua argumentação, peca pelo seguinte, e centro-me em dois pontos muito breves. A Sra. Ministra concordou com aquilo que estava no, com as conclusões que aqui informou do inquérito. No entanto, não informou o Sr. General. Entendeu que não devia fazer e reiterou essa intenção aqui, mas manteve-o em funções. Não nos parece que tenha sido um comportamento cordial, leal, em relação a alguém que está sobre a sua dependência funcional. Diz a Sra. Ministra, não está sobre a minha dependência disciplinar. Não está, mas se as conclusões do inquérito, que nós não conhecemos, a Sra. Ministra falou aqui delas, nós não conhecemos o inquérito, a não ser pelas fugas para a comunicação social perfeitamente direcionadas que têm vindo a ocorrer, aliás, obedecendo a um princípio de oportunidade, como aconteceu no dia em que, faz hoje uma semana, o Sr. General aqui veio e que um órgão de informação teve acesso...
Afeto ao Governo,
poderei dizê-lo, também teve acesso a parte substancial, pelo menos aquela que interessava politicamente em relação ao que se passava em relação ao Sr. General Grave Pereira. Devo dizer, Sra. Ministra, que a relação de confiança, independentemente da sua funcionalidade e independentemente do seu desenho jurídico, a relação de confiança institucional é outra, é sempre uma relação sinalagmática. É sempre uma relação que funciona nos dois sentidos. É sempre uma relação que traduz-se em direitos e deveres para, quase que me atrevo a dizer, para ambas as partes. E, portanto, Sra. Ministra, se o Sr. General Grave Gomes percebeu que a Sra. Grave Pereira percebeu, é confusão, uma tentativa de síntese com o papel, com o nome do seu secretário de Estado, que o denegriu publicamente e em relação à qual não houve qualquer justificação. Se o Sr. General Grave Pereira entendeu que a Sra. Ministra, através do seu silêncio, através da falta de informação com alguém que está sobre a sua dependência funcional, obviamente, como qualquer pessoa bem informada, entende que não estão reunidas as condições para continuar sob a sua dependência funcional. E, portanto, deixe-me dizer-lhe que o facto de só ter comunicado ao Ministério da Defesa e o Ministério da Defesa, mais de um mês depois, sublinho isto, ter tido conhecimento desta situação. E mais de um mês depois é que o Sr. General Grave Pereira ter tido também conhecimento, parece-me que é, de facto, uma situação que não tem qualquer defesa e a relação de confiança, obviamente, não é só vertical. Também funciona em sentido inverso, pelo menos é esse o entendimento que tenho. Do ponto de vista até jurídico, é bastante mais grave aquilo que a Sra. Ministra nos ofereceu aqui quanto ao regime das faltas dos bombeiros voluntários que são funcionários públicos. A Sra. Ministra é agora claríssimo, cometeu um erro grave, esqueceu-se. A Sra. Ministra esqueceu-se. Pura e simplesmente o seu Ministério e os seus serviços não vieram agora, como a Sra. Ministra nos quer fazer entender, ao fim de mais de 10 anos de uma prática reiterada, que não tem convicção de obrigatoriedade e, portanto, não será um costume, não veio, não estiveram os governos em 2005, em 2006, em 2007, em 2008, em 2009, em 2010, em 2011, em 2012, em 2013, em 2014 e em 2015, todos errados, e agora a Sra. Ministra é que descobriu a pólvora molhada e veio aqui dizer, não, estava tudo errado, eles faziam andavam, são todos, passa a expressão, mas Marias vai com as outras, ou seja, estava tudo enganado e eu cheguei agora aqui e descobri que assim é que está certo, a lei cumpre plenamente, satisfaz plenamente os requisitos. Não é verdade. Sra. Ministra enganou-se e as suas justificações parecem um pretexto, uma espécie de desculpa de última hora, tentando referir que uma lei que, repito, que diz respeito a uma situação de normalidade tem aplicação neste caso, que a Sra. Ministra não tem. A Sra. Ministra tem que perceber que o regime de faltas é um regime que diz respeito, o poder de justificar a falta é um poder, eu pensei que não íamos por aqui, que eu estou até bastante surpreendido, a Sra. Ministra é professora de Direito, e portanto eu estou até bastante surpreendido com o que lhe vou dizer.
Não estava à espera de dizer uma coisa destas. Mas o poder de justificação das faltas é um poder discricionário da parte do superior hierárquico do funcionário em causa. O poder discricionário é um poder de escolha entre os limites que são oferecidos no contorno das leis. Quase que me apetece trazer aqui a figura do ovo estrelado em relação à norma que o Dr. Rogério Soares, já falecido, costumava dizer nas suas aulas, em relação à norma que tem o seu núcleo duro de certeza jurídica e depois tem uma auréola de poder de escolha, não propriamente de incerteza, mas poder de escolha dentro dos limites dessa auréola, que é exatamente aquilo que cabe ao superior hierárquico no momento em que ele vai ou não justificar as faltas do funcionário público que está sobre a sua dependência direta. Acontece que o órgão superior da administração pública é o Governo e, portanto, compete ao Conselho de Ministros, através de resolução, não alterar a lei, não criar um regime legal, digamos assim, à parte daquele que está previsto no artigo, no Decreto-Lei 249/2012, mas compete ao Governo, através do Conselho de Ministros, fazer uma resolução que traga algum fundamento jurídico para que o superior hierárquico possa, em descanso, uniformizá-lo, claro, e que possa, em consciência, justificar a falta do seu funcionário, em vez de ser recorrer aqui a interpretações que eu, confesso, não as consigo ver. A regra, Sra. Ministra, quando há faltas, de acordo com o artigo 26, número 2, é que a regra é que não basta uma mera comunicação verbal, a regra é que tem que haver uma comunicação escrita e fundamentada do próprio e confirmada pelo comandante, e só em situações de verdadeira, aquilo a que a doutrina costuma chamar a extraordinária e urgente necessidade, é que esta comunicação verbal se opõe. Portanto, a regra é inversa daquela que a Sra. Ministra aqui disse, de acordo com o número 2 do artigo 26. Aquilo que fala das situações de emergência, que está previsto no artigo 28 do mesmo Decreto-Lei 249, não diz respeito a faltas, Sra. Ministra. Diz respeito a outro tipo de situações. E, portanto, é perfeitamente claro que o regime de faltas, nomeadamente no que diz respeito aos funcionários públicos, aos bombeiros voluntários que são funcionários públicos, tem gravíssimas lacunas que foram provocadas pelo seu erro, que a Sra. Ministra não reconheceu e, como se costuma dizer, o pior, além de cometer um erro, é fingir que este não existiu, que foi exatamente esse que a Sra. Ministra aqui fez. Sra. Ministra, aquilo que o Grupo Parlamentar vai fazer do PSD é fazer com que a doutrina, quase que diria, entre aspas, a jurisprudência perfeitamente reiterada há mais de 10 anos por todos os governos, esclareça de uma vez por todas quais são os funcionários públicos, em que situação é que estão os funcionários públicos e bombeiros voluntários que faltem durante o período crítico, durante a fase Charlie. A Sra. Ministra diz, isso raramente é usado, foram só 40 de uma vez e 140 de outra. Evidente, Sra. Ministra, isso não é argumento. Basta subsistir a dúvida, basta que um superior hierárquico entenda numa interpretação jurídica declarativa do artigo 26, número 1 e número 2, que não estão previstos os fundamentos legais para que a falta seja justificada, para se colocar o problema, e por isso é que todos os governos, entendendo exatamente isto mesmo, e reitero aquilo que disse do preâmbulo da resolução do Conselho de Ministros, número feita no tempo do Sr. Ministro António Costa, então Ministro da Administração Interna, em 2005, é exatamente isso que se passa em todas essas situações. Repito também que o Grupo Parlamentar do PSD está disposto, através da discussão na especialidade da iniciativa que já apresentamos, a tentar estender, a encontrarmos um consenso no sentido de estender este regime de faltas durante o período crítico, não apenas aos bombeiros voluntários funcionários públicos, mas também aos bombeiros voluntários que estão no setor privado, com, obviamente, as devidas limitações. Aquilo que a Sra. Ministra diz, que a resolução do Conselho de Ministros era quase burocrática e era quase, digamos assim, era um sistema muito complicado, é um sistema de controlo. Obviamente estamos a falar de faltas, estamos a falar de faltas de funcionários e obviamente tem que existir um sistema de controlo, particularmente nessa situação da fase crítica. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, o Sr. Deputado Telmo Correia. Sim, vai continuar.
Sr. Presidente, eu para mim estou disponível, mas se quiser, não sei se o Presidente pretende, uma vez que já entrámos na ronda normal, faria sentido talvez seguir a ordem dos partidos. Eu não tenho nenhuma objeção a que assim seja.
Obrigado, Sr. Deputado. Era uma faculdade.
A economia dos trabalhos, não tenho nenhuma objeção.
Atendendo a ser requerente, iria usufruir. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas antes de usar a palavra, permita-me dizer que não creio que seja uma faculdade, ou seja, eu interpretei esta intervenção do PSD já como a primeira ronda subsequente à formulação das questões e, portanto,
a faculdade que eu estava a conceder, não faculdade que o Sr. Pronto. Deputado Telmo Correia estava a conceder à
Muito
presidência
obrigado.
Da. Não causemos incidentes, Sr. Presidente.
Exatamente. Relativamente a esta intervenção do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, o modo enfático como o colocou pretendeu, obviamente, disfarçar a absoluta vacuidade que resulta, ao que creio, demonstrada dos dois requerimentos que apresentou. E passo a explanar, e muito sinteticamente, porque penso que resulta apodíctico, ou seja, a demonstração relativamente à questão, e repito, a audição do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e, subsequentemente, da Sra. Ministra, tinha como objetivo apurar as implicações e as consequências de correntes de demissão no que concerne à eficácia no combate aos incêndios florestais. Foi este o fundamento do requerimento e resultou óbvio que, relativamente às consequências desta demissão, as consequências reduziram-se a zero. Eu até acho, confesso, algo estranho, esta preocupação do PSD, aparentemente, defender a honorabilidade do Sr. General, fazendo recordar recorrentemente, portanto, já é pelo menos a segunda sessão em que somos recordados, que o Sr. General pediu admissão na sequência de um processo de inquérito do qual, obviamente, não resultaram encómios ao seu desempenho. E, portanto, acho desnecessário, acho até deselegante estarmos sistematicamente a ser recordados dessa matéria. E a verdade é que, tendo sido usado como fundamento um requerimento de 6 de setembro, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim não tenha tido mais nada para dizer relativamente ao mesmo, senão de ser considerante sobre um circunstancialismo que terá envolvido o Sr. Secretário de Estado a dia 12 de setembro. Portanto, totalmente estranho ao seu requerimento, não me pronuncio porque não assisti a esse desempenho, mas conhecendo o Sr. Secretário de Estado e a amizade de longos anos, seguramente terá estado muito bem nessa intervenção, porque sempre tem estado no que diz respeito às matérias que se prendem com esta matéria. Ora, relativamente ao outro requerimento, e ficamos a saber que, afinal, foi feito no dia 8, apesar de estar datado dia 6, portanto, mas está datado dia 6, Sr. Deputado. Eu percebi-me que é dia 8, mas estou a dizer é que é exatamente a mesma data do outro, portanto, nem sequer houve o cuidado de alterar a data, mas manifestamente também sobre o mesmo, parece-me, e a Sra. Ministra, aliás, já teceu as explicações que acho que são particularmente pertinentes à matéria, mas parece decorrer desse requerimento e agora da explanação do Sr. Deputado Carlos Abel Morim, aquilo que eu diria uma concepção algo, perdoar-me-á, deficiente daquilo que é o dispositivo especial de combate a incêndios florestais e o seu enquadramento normativo. Disse o Sr. Deputado, a fase Charlie é excepcional. Sr. Deputado, a fase Charlie nada tem de excepcional. Rigorosamente nada tem de excepcional. A fase Charlie tem tanto de excepcional quanto a fase Delta, quanto a fase Alpha, quanto a fase Bravo e quanto a fase Eco. A única diferença é que estando todas elas previstas, pelo menos desde 2007, data da criação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, como sabe, sucedeu ao Serviço Nacional de Proteção Civil, portanto, anteriormente desconheço quais eram os normativos que presidiam ao combate a incêndios florestais, mas seguramente desde 2007 estas fases ordinariamente estão previstas e aquilo que as distingue é a necessidade de mobilização de meios.
Ordinariamente não, porque poderia todos anos.
Deputado, desde 2007... Sr. Deputado, pronto, insistirá, portanto, só o...
Sr. Deputado, agradeço que não entrasse em diálogo.
Estava a responder ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Aquilo que eu refiro é que, ano após ano, ordinariamente, as fases estão todas tipificadas e, portanto, nenhuma delas nada tem de excepcional. Portanto, ordinariamente, ano após ano, temos fase Charlie, temos fase Delta, Alfa, Bravo, Eco. Agora, a questão que colocou relativamente ao requerimento relativamente às faltas de bombeiros, como parece ter ficado demonstrado, é um requerimento sem objeto. Ou seja, o Sr. Deputado, objetivamente, não conseguiu identificar um único caso de alguém que tenha ficado... Oh, Sr. Deputado, as consequências é que o que está em causa, a gravidade ou não da sua argumentação, traduz, obviamente, nas consequências práticas da omissão ou ação. O que o Sr. Deputado não conseguiu demonstrar, e pelo contrário, ficou exatamente demonstrado o contrário, é que não há um único caso de um bombeiro que tenha ficado impedido de prestar o seu socorro onde ele fosse necessário. Sendo certo que, e com isto concluo relativamente ao seu requerimento, sendo certo que parece-me também decorrer alguma confusão, posso estar equivocado, mas das suas palavras parece depreender que algum destes elementos pudesse integrar o dispositivo especial de combate a incêndios florestais. Estamos a falar de realidades completamente diferentes. Os membros, os milhares de homens e mulheres que integram o dispositivo especial de combate a incêndios florestais não são abrangidos por esta disposição. Esta disposição tinha uma incidência local, aliás, creio que até foi essa a terminologia utilizada pela Sra. Ministra, que de facto nada tem a ver com o dispositivo. Portanto, os milhares de homens que integram o dispositivo especial de combate a incêndios florestais têm o seu regime próprio e não dependem nem sequer de qualquer comunicação neste sentido. E, portanto, estamos a falar da realidade, diria, pontual, mas mesmo na pontual, a verdade é que não houve um único caso que possa dizer, Sra. Ministra, por sua omissão ou por sua ação, alguém ficou privado de prestar o socorro e foi prejudicado. Portanto, manifestamente não foi. E, portanto, se me diz que apresentou um projeto de lei, que ainda não tive a oportunidade nem o prazer de ler, seremos, obviamente, disponíveis para o ponderar e também, portanto, posso antecipar, de facto, essa é uma questão que se colocará não apenas perante os servidores do Estado, mas perante também os trabalhadores das empresas privadas, com as consequências que o Sr. Deputado acabou por indicar, que são de facto pertinentes e que merecerão uma ponderação. Relativamente ao requerimento do CDS, também a Sra. Ministra já prestou os esclarecimentos devidos, portanto, de facto, o CDS ficou a ter-se atido a uma notícia de jornal que não terá correspondência formal relativamente àquilo que à realidade. O Sr. Ministro acaba de desmentir os números que foram adiantados e, portanto... Não? Ah, desculpe. Sim, continuarei. Mas aquilo que eu entendo referir, e tenho pena do meu aparelho informático ter ficado sem bateria, é porque eu já ia em 2013 e tinha constatado que na pendência da anterior legislatura o balanço social, por exemplo, da GNR em 2011 tinha 23.021 militares, em 2013 tinha 21.562, portanto, em apenas 2 anos houve um saldo negativo de superior a 1.400 homens. E, portanto, a verdade, Sr. Deputado, é que quando na sua fundamentação refere que os agentes policiais são já insuficientes para as missões, eu só posso interpretar isso como uma autocrítica relativamente ao desempenho governativo. Portanto, manifestamente, e portanto não tive a oportunidade, Sr. Deputado, de atualizar os dados, porque entretanto fiquei sem bateria, mas inequivocamente, e contrariar-me-á se tiver esses elementos, eu tenho... Poderia quase garantir, não o farei porque de facto não pude compulsar os dados de 2015, mas diria que o saldo da legislatura é um saldo negativo em termos de efetivos de segurança. E, portanto, quando põe esta consideração de que os elementos são insuficientes para as missões, eu penso que também haverá um conteúdo de autocrítica na parte do Sr. Deputado, sendo certo que relativamente aos constrangimentos legais e orçamentais, eles são óbvios, e a Sra. Ministra acabou por os explicitar, e, portanto, perante a constatação do óbvio, nada mais temos a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra, Sr. Deputado de Estado. Sr. Presidente, queria solicitar que, na intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, eu pudesse referir-me ao primeiro requerimento e à intervenção da Sra. Ministra e que depois a deputada Sandra Cunha pudesse intervir sobre as restantes matérias. Em relação ao primeiro requerimento do PSD para a realização desta sessão, o requerimento, na verdade, ou melhor, aquilo que, enfim, podemos constatar é que se tratou, na verdade, de um requerimento que não foi sobre a auréola do ovo estrelado, foi sobre a casca do ovo, não chega sequer à auréola, porque o requerimento do PSD, na verdade, tem como objetivo indagar questões que têm a ver com supostas normas de cortesia. O Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim foi explícito a esse respeito. A grande questão é haver ou não haver tratamento cordial. Estou a citar as palavras do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Quanto ao resto, nada mais. Rigorosamente nada. Foi violado algum procedimento legalmente exigível? Não, não foi. Houve algum impacto sobre o dispositivo de combate a incêndios? Não, não houve. Então o que é que houve? Diz o PSD. Terá havido a violação de normas de cortesia, no entendimento do PSD. Convenhamos estarmos aqui numa sessão da Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias, chamando a Ministra da Administração Interna para uma audição extraordinária, por supostamente se terem violado supostas normas de cortesia, convenhamos, parece-nos bastante discutível, mas enfim, nada que nos surpreenda relativamente a esta questão em concreto, que em bom rigor é um tiro de pólvora seca e rigorosamente nada mais. Mas, Sra. Ministra, queria aproveitar esta oportunidade para, no que diz respeito à questão do Skamov, perguntar-lhe, fazer-lhe uma pergunta concreta. Para além do inquérito que está na base desta situação que aqui nos trouxe, foi noticiado em janeiro deste ano a realização de uma operação de buscas por parte da Polícia Judiciária, chamada, no nome de código, Operação Crossfire. Essa operação levou a que houvesse buscas realizadas pela Polícia Judiciária no dia 29 de janeiro, se não me falha a informação, não só na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil, como também na Autoridade Nacional de Aviação Civil e na sede da empresa Everjet. E, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, estas buscas tiveram como fundamento, cito, factos relacionados com a contratação internacional para a aquisição de meios aéreos de combate aos incêndios. Estamos, portanto, a falar de, ou melhor, está, portanto, a Procuradoria-Geral da República a falar de factos que se relacionam com os concursos, ou com o concurso internacional, que tanto quanto sabemos foi ganho por uma empresa que nem sequer levantou o caderno de encargos, é pelo menos aquilo que a comunicação social tornou público nesse momento, e que foi algo que decorreu durante a vigência do governo anterior. Eu não queria pedir à Sra. Ministra, não o poderia fazer, que aqui na Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias cometesse uma violação daquilo que está em segredo de justiça, como é evidente. Mas o que lhe quero perguntar é se nos pode dar alguma informação sobre desenvolvimentos que tenham, do seu conhecimento e que possa tornar públicos, que tenham ocorrido no âmbito destas buscas. Porque, na verdade, se trata de uma situação da maior gravidade. Esta sim, esta é uma situação que, pelo simples facto de existir, levanta as maiores dúvidas sobre a consistência de todo o procedimento que levou a esta, digamos, contratualização da manutenção dos helicópteros Kamov. E, portanto, Sra. Ministra, sem violar o segredo de justiça, obviamente, sem violar aquilo que são enfim, os deveres de reserva que esta matéria impõe, eu gostaria de lhe perguntar se nos pode dar conta de desenvolvimentos ocorridos nesta matéria. E, Sr. Presidente, com a sua autorização, se fosse possível, a Sra. Deputada Sandra Cunha agora pronunciar sobre...
Obrigado, Sr. Deputado-General Pereza. Para continuar a interpelação, Sra. Deputada Sandra Cunha, dei a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. No que respeita aos bombeiros e às faltas que os bombeiros podem dar para o combate aos incêndios, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda entende a interpretação e a explicação dada aqui pela Sra. Ministra. Efetivamente, o artigo 26 fala de três faltas por mês, em média, portanto, e isto em média implica a média relativamente ao ano e daí as 36 faltas anuais. É verdade que inclui as ações de formação, mas tem também um outro número que prevê outras faltas até 15 dias por ano para formação na Escola Nacional de Bombeiros. Considerando que este artigo, este diploma não cria qualquer distinção entre funcionários públicos e privados, parece-nos efetivamente que é mais justo do que uma portaria que só, um diploma que só contemple, que contemple mais faltas ou algum regime de exceção apenas para os trabalhadores da função pública. No entanto, existindo algum tipo de estudo, sei que já aqui a Sra. Ministra falou de algumas conclusões sobre as faltas que efetivamente foram dadas ou que foram solicitadas pelos bombeiros neste último ano e que parecem não justificar uma alteração, mas havendo algum estudo que indique que efetivamente é insuficiente, que nesta fase, na fase Charlie, serão necessárias será necessária ou adequada uma alteração à lei, o Bloco de Esquerda está evidentemente também completamente disponível para estudar e para ver a possibilidade de se melhorar este regime de faltas. No que respeita à questão que o CDS aqui trouxe relativamente aos agentes da PSP, ao concurso e às entradas e admissões na PSP, eu não quero deixar de contextualizar primeiro para se perceber aquilo que vou dizer a seguir. Evidentemente, sabemos que nestes últimos anos, e nomeadamente nos últimos 4 anos de governo PSD-CDS, os números estão aí, são claros, não se podem contestar, houve uma redução significativa do efetivo das forças de segurança. Portanto, evidentemente, este governo agora herdou o problema de ter efetivos em déficit e de ser necessário cumprir admissões para fazer face aos serviços, não é? É o serviço que a PSP presta para assegurar a segurança dos cidadãos e cidadãs. Acontece que eu não percebi, ou eu não percebi o que a Sra. Ministra disse, ou há algo que não bate certo. É que este número de 800, de entrada de 800, não foi um número que tenha surgido apenas na comunicação social e que tenha surgido por acaso. As próprias associações representantes das forças de segurança falaram já por várias vezes nisso e, aliás, é algo que está previsto, que vem de trás, está previsto no Decreto-Lei 243, se não estou em erro, 293 de 2015, e que previa precisamente a entrada de 800 funcionários, de 800 efetivos por ano até 2019. Para quê? Para fazer face àquilo que se prevê serem as saídas até 2019, que se prevê saírem entre 2.800 a 3.000, para, portanto, de pessoal que cumpre os 55 anos de idade e 36 anos de serviço. Para além disso, no Orçamento de Estado 2016, e foi este também que criou estas expectativas junto dos profissionais das forças de segurança e junto das associações representantes, A nota explicativa diz claramente que prevê a entrada em 2016 de 800 efetivos. Aliás, se não me engano, seriam 300 para março e 500 para setembro, é isso que diz a nota explicativa. Com a entrada de 300 e a previsão de que não se cumpram estes 800 por ano até 2019, devido a restrições orçamentais, evidentemente as associações representantes destes profissionais, e os profissionais têm todo o direito de estarem extremamente preocupados. Esta redução de efetivos é uma herança que veio do governo PSD-CDS, mas tem efetivamente de se tentar resolver este problema da melhor forma. Há esquadras, e estou-me a referir à PSP, já para não falar da GNR, cobre 95% do território e em zonas do interior isto é bastante preocupante, há muita falta de efetivos, mas aqui em plena Lisboa, na cidade da PSP, eu não sei se a situação entretanto está resolvida, poderá a dizer-me se tiver essa informação, mas temos esquadras, por exemplo, com dois efetivos. A esquadra da Bela Vista tinha até há bem pouco tempo um superintendente e um sentinela, não podendo sequer fazer a patrulha do bairro e tendo de vir efetivos de outras esquadras, de Benfica e da Serafina, para fazerem as patrulhas no bairro, com, evidentemente, prejuízo das funções que teriam na sua área territorial. Portanto, este é um problema que urge resolver, e eu preocupo-me, eu percebo este recurso, esta solução que compreendo e que apoio, e acho necessária a otimização de serviços, a reorganização dos serviços e ir buscar profissionais que estão em funções burocráticas, administrativas, para funções operacionais. Acontece que eu estou preocupada, fico um pouco alarmada com este número, estes 600 que possivelmente, segundo a Sra. Ministra, poderiam transitar para funções operacionais. É que muitos destes profissionais que estão nestes serviços burocráticos, nas mesas, nos bares, nas oficinas, nas barbearias, etc., estão há muitos anos nestas funções, estão há muitos anos fora do contacto com a população, estão há muitos anos sem exercer funções operacionais. Muitos deles estão também, foram colocados nesses serviços por alguma razão. Muitas dessas razões têm a ver com problemas que nós todos conhecemos, ou com problemas de saúde, ou com problemas de alcoolismo que existem nas forças de segurança, são reconhecidas por todos os representantes, pelos próprios profissionais, e portanto são pessoas que não se sabe até que ponto poderão garantir a segurança, a sua própria segurança, a segurança da população e a segurança dos seus parceiros. São pessoas que, tendo uma arma na mão, enfim, terá que se averiguar a capacidade, com muito cuidado, de transição destes efetivos para funções operacionais, e parece-me, 600 parece-me um número bastante elevado para isso. Aliás, tinha visto também numa notícia de jornal que a Sra. Ministra tinha falado em 600, mas que depois de um levantamento exaustivo estariam em condições de transitar imediatamente cerca de 50. Portanto, parecia-me algo mais próximo da realidade, daquela realidade que nos é transmitida pelas associações representantes dos agentes da PSP. Mas gostava de ter mais alguns esclarecimentos relativamente a isso. Senhora Ministra, eu não posso deixar de aproveitar esta oportunidade. Sei que, e portanto poderão provavelmente chamar-me a atenção a este facto, que não está previsto, é apenas devido a se tratar de uma situação emergente que eu trago aqui este assunto. É muito rápido, só tentar perceber se a Senhora Ministra tem alguma disponibilidade para ainda dar uma palavrinha sobre isto, e que tem a ver com o horário de referência da GNR, as 40 horas semanais que foram aprovadas, que deveriam ter entrado em vigor a 1 de setembro e que houve, ao que percebi, um prolongamento para 1 de outubro, porque de facto os comandos não estão a conseguir aplicar no terreno este horário de referência com estas escalas. O horário de referência, evidentemente, é algo que era reivindicado por muitas associações representantes dos militares da GNR, mas a forma como ele foi, como saiu em portaria e a conjugação com as 12 horas de descanso obrigatórias faz com que uma grande parte dos comandos não esteja a conseguir fazer escalas, ou por não ter efetivos suficientes, ou por obrigar a que vários militares façam 5 e 6 noites seguidas por as escalas não serem, portanto, por as 40 horas semanais serem fixas e não rotativas, o que está a causar grandes preocupações e aquilo que nos é transmitido por estes representantes das associações é que, de facto, não conseguem efetivamente aplicar estas escalas. Isto é um problema que tem que ser resolvido imediatamente, uma vez que tem que entrar em vigor daqui a uns dias. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Eu queria chamar a atenção para que esta é uma audição extraordinária, a requerimento, ou respondendo a 3 requerimentos dos grupos parlamentares, não é uma audição ordinária, de onde se deve circunscrever às matérias que foram objeto do requerimento e, assim, desde já indulgencio a Sra. Ministra por eventual não consideração de questões que extravasam dos requerimentos apresentados. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou pedir ao Sr. Presidente, nos mesmos termos de resto que fez o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se pudéssemos dividir a intervenção que vamos fazer entre mim e a Sra. Deputada Vânia Dias da Cunha. Em relação ao que me diz respeito, eu vou manter, de facto, quer dizer, há questões muito interessantes nesta matéria, quer das Forças de Segurança, quer da Política de Combate a Incêndios, que poderiam aqui ser levantadas, mas eu vou... Dias da Silva, peço desculpa. Eu vou manter estritamente à questão que levantei, ao requerimento que levantei, relativo aos polícias. E nesta matéria dizer o seguinte, dizer que a deputada de Sandra Cunha disse bem e eu penso que compreendeu bem aquilo que aqui foi dito hoje, ao contrário do que aconteceu, na minha opinião, com o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Porquê? Porque o que eu depreendo da resposta que nos deu a Sra. Ministra é que, de facto, tudo visto e ponderado, e ouvindo a Sra. Ministra com atenção, a Sra. Ministra desmentiu a notícia, designadamente a do Correio da Manhã, que tinha como título Mário Centeno chumba 500 polícias. Eu acho que não, eu acho que confirmou. De tudo o que eu ouvi aqui hoje, a Sra. Ministra não desmentiu, a Sra. Ministra confirmou esta notícia. Porquê? Porque a Sra. Ministra o que nos diz é, bom, mas essa notícia não é o jornal ou não é a comunicação social que fixa o número de polícias. E, portanto, quando muito a Sra. Ministra estava a dizer que esse número de 800 polícias nunca existiu. Ora, não é assim, Sra. Ministra. Esse número era o número que estava previsto pelo governo anterior. Eu não vou entrar em debates, enfim, já discutimos isso dezenas, centenas de vezes no plenário, quer dizer, portanto, a velha discussão em que o Partido Socialista vem dizer, mas o governo, ou outros partidos que apoiam este governo, vem dizer, mas o governo anterior, nós sabemos, o governo anterior, de facto, teve que fazer uma política de cortes, de racionamento e de austeridade nesta matéria, tendo assumido, ainda por cima, uma herança complicadíssima nesta área da segurança e tendo, inclusivamente, dito que seria das áreas que menos cortes teriam. De resto, foi os únicos primeiros orçamentos que não tiveram cortes, foi precisamente o orçamento da segurança comparados com os orçamentos dos outros ministérios. Portanto, isso é sabido. Agora, eu não quero discutir isso, quer dizer, e a seguir eu podia dizer de quem era a culpa e depois o Partido Socialista diria que não sei o quê, não saíamos daí. Quer dizer, eu quero discutir o que está a acontecer agora. Porque, Sr. Deputado Neto Brandão, nós não podemos dizer que o que está há 2 meses foi há muito tempo e o que está há 3 anos é muito atual. Eu quero discutir o agora, o que está a acontecer agora. E agora, o que nós tínhamos previsto, mesmo pelo governo anterior, era a admissão de 800 novos polícias. Existiam 800 candidatos validados para entrarem. A expectativa criada junto às Forças de Segurança era da entrada de 800 homens. Todas as associações profissionais dizem que iam entrar 800. Só vão entrar, ou só entraram 300. E, portanto, na nossa opinião, essa notícia, que foi aquilo que a Sra. Ministra nos confirmou aqui, é uma má notícia. É uma má notícia para as Forças de Segurança, é uma má notícia para o país, se quisermos. Inclusive, Sra. Ministra, não vale a pena dizer que esse número é um número inventado, quer dizer, porque não só as associações confirmam, como em declarações com aspas aos jornais, o próprio Ministério das Finanças confirma que dos 800 possíveis só autoriza 300. Quer dizer, portanto, em alguma medida, o próprio Ministério das Finanças vem confirmar que, de facto, só autorizaram 300, quer dizer, portanto, a Sra. Ministra o que fez aqui, e fê-lo, enfim, eu diria com razoável clareza, foi confirmar este facto, confirmar que havia 800, que eram necessários em princípio 800, que há um déficit que vem de trás, tudo bem, eu posso admitir isso sem problema nenhum, mas o que estava previsto de facto era 800, a necessidade seria 800 e o Governo só vai ter 300, o que significa, e em relação, a Sra. Ministra tem razão, a minha pergunta em função do requerimento não foi tão clara como eu gostaria, mas a Sra. Ministra acabou por responder e aquilo que confirma também vai no mesmo sentido, que em relação às promoções, é verdade que no período do Governo anterior não existiram promoções, não houve condições financeiras para o fazer, sabemos, mais uma vez, não vamos repetir a conversa, existiram ainda assim, tanto quanto sei, algumas graduações como forma de compensação em relação a essas mesmas promoções, chegou a haver uma autorização até especial cuja execução eu não conheço os contornos, portanto não vou entrar por aí, mas de facto não existiram, no entanto, essas continuam congeladas e à espera de uma decisão há vários meses. Sra. Ministra, o que eu lhe pergunto aí até é, os senhores todos que eram críticos de opções difíceis que o país teve que fazer, porque eram considerados de austeridade, estão agora a fazer cortes em serviços essenciais e, neste caso concreto, a fazer cortes em serviços de segurança. E, portanto, são medidas, obviamente, de conteúdo austeritário. O Sr. Deputado pode abanar a cabeça à vontade, mas se era para entrar 800 e vão entrar 300, se as promoções estão congeladas pelo menos há 7 meses, é evidente que estamos a falar de algum modelo e de alguma opção política. E a opção política de agora, Sr. Ministro, a Sra. Ministra pode dizer, está bem, mas no passado também foi assim, sabemos, e passamos sempre a vida nessa discussão. Mas a opção política de agora é sua e só pode ser sua e do seu governo. Ou então concluímos, como de alguma forma indicia a comunicação social, que por uma questão de, enfim, eu não lhe quero fazer essa injustiça, mas por uma questão de peso político, as finanças se sobrepõem às necessidades reais da administração interna e da segurança. O que seria, obviamente, também algo de preocupante deste ponto de vista. Ou então, no limite ainda, a Sra. Ministra, então teria que nos dizer aqui hoje, não, entraram 300, porque eu acho que 300 chega e sobra, e só deviam ser 300, e esse tal número de 800, que estavam validados, estavam previstos, o Governo anterior achava útil, as associações acham indispensável, está completamente errado, porque o meu número é o que está certo, são 300 e ponto final. Se nos disser isso, pronto, é a sua opção política, criticável ou não. Eu, pelo que vejo, pelo que leio e pelo que ouço, parece-me criticável, mas será a sua opção política.
Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. E a ter-me agora às questões que foram levantadas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Nós já sabemos, Sra. Ministra, aquilo que já aqui nos disse e que é subajamente conhecido, de resto, que o Sr. Major-General Graf Pereira se demitiu por entender ter sido desconsiderado pela Sra. Ministra e por também não ter sequer o Sr. Secretário de Estado tido a amabilidade de lhe dar uma palavra, contrastando, aliás, com o que sucedeu no passado, quando o anterior Secretário de Estado lhe comunicou pessoalmente o início do inquérito e, portanto, esse contraste também foi aqui assinalado pelo Sr. General Graf Pereira e salientou, fazendo marcar a diferença. Já sabemos isso tudo e também já sabemos que isto ainda foi mais grave, nas palavras do Sr. General Graf Pereira, porque a espaços perguntava pelas demais do inquérito, como é que estava o inquérito, e portanto foi por isso que ficou tão agastado com a notícia e que foi nesse seguimento que se demitiu. E portanto disse-nos aqui o Sr. General Graf Pereira que a demissão resultou apenas desse facto e não das conclusões do inquérito, que continuava à época sem conhecer. E era aqui, Sra. Ministra, que eu gostava de deixar uma pergunta. Nós sabemos também que o contrato com a Eli Portugal relativamente aos CAMOF remonta a 2005, a senhora ministra já aqui o disse, foi feito então pelo então subsecretário de Estado de António Costa, o senhor hoje secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, nessa época, e este contrato não parou de ter problemas desde então até agora. A verdade que tem vindo a público é pelo menos essa. Aliás, segundo o Tribunal de Contas, este contrato sofrerá de um pecado original, porque terá sido feito, diz o Tribunal de Contas, estou a citar o que diz o Tribunal de Contas, terá sido feito de forma aligeirada. Portanto, muitas das questões remontam a essa época e à época em que a EMA era responsável pela sua gestão, pela gestão deste contrato. Aliás, as falhas operacionais dos helicópteros, e era aqui que eu gostava que, se a senhora ministra me pudesse respondesse, não obstante sabermos que está o processo em segredo de justiça e que, portanto, poderá ser muito limitada a resposta que nos poderá dar, mas o que nós gostávamos de perceber é se estas falhas operacionais dos helicópteros sucedem apenas quando eles passam para a tutela, digamos assim, para da ANPC, ou se, ao contrário, remontam também à data da aquisição ou à data...
Senhora deputada, a propósito da abordagem exatamente das mesmas matérias por parte da senhora deputada Sandra Cunha, tinha feito precisamente uma intervenção no sentido de que não são matérias que não constam do requerimento.
O Bloco de Esquerda acabou de perguntar o que se passava com os CAMOF também.
Mas portanto... não ouviu o que eu disse depois da... disse, senhora deputada.
E disse à senhora deputada Sandra
Bom,
Cunha.
Eu delicadamente não quis interromper a senhora deputada Sandra Cunha, queria evitar interrompê-la, não é? Para chamar a atenção para algo que faz parte dos procedimentos normais
nesta casa.
Muito bem,
registo a diferença de tratamento na interrupção, pelo menos nessa, e nem assim estará devidamente...
Atendendo à reincidência, senhora
deputada. Parece-me. Bom, de toda a forma, eu gostava de então... perguntar à senhora ministra, sem concluir aquela questão que lhe trazia, gostava de saber, senhora ministra, portanto, se a senhora ministra entende, não sei se esta pergunta também estará fora do âmbito do senhor presidente, dir-me-á, mas eu gostava de perguntar à senhora ministra se entende, ao abrigo daquilo que dispõe o artigo 275 da Constituição da República Portuguesa, no número 3, salvo erro, senhora ministra, em que se prevê que as Forças Armadas possam colaborar em missões de proteção civil, se entende a senhora ministra e o Governo haver margem para se densificar na lei que o combate aos incêndios e as missões de proteção civil podem também ser desencadeadas em colaboração com as Forças Armadas. É verdade que a espaços as Forças Armadas colaboram, mas também é verdade que já se caminhou no sentido disto poder ser feito de uma forma mais abrangente, mas entretanto também se recuou nesta matéria. Portanto, gostávamos de saber, senhora ministra, se a senhora ministra está disposta a dar esse passo neste momento. Muito obrigada.
Muito, muito obrigado, senhora deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, restantes membros da equipa do Governo, cumprimentar, naturalmente, e diretamente às questões que estão colocadas. Naturalmente que nós entendemos que todo o incidente da demissão do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil está esclarecido, parece-me óbvio o que se passou. Há a necessidade do apuramento cabal das circunstâncias e todas as matérias relacionadas com aquilo que está em cima da mesa. Essa parece-nos ser a matéria mais importante. A averiguação cabal e a investigação, em que naturalmente o Governo estará disponível para ajudar as autoridades competentes no que diz respeito à manutenção dos CAMOVs e, naturalmente, aquilo que são as consequências da privatização, da gestão e da manutenção destes equipamentos. E aproveitava a oportunidade para lhe perguntar se, fruto deste processo, o Governo tenciona ou não inverter aquilo Não, eu julgo que decorre do pedido de demissão a questão dos camóveis, porque elas estão diretamente conexas. E portanto, eu perguntava-lhe só se, de uma forma muito sintética, se pretende inverter o processo de privatização e reverter para o Estado, incluir no Estado aquilo que é a gestão e a manutenção destes equipamentos que custaram muito dinheiro ao país para estarem parados com processos pouco claros e que seja feita essa investigação. O segundo tema que estamos a abordar tem a ver com a dispensa para o exercício de funções de bombeiro voluntário. Eu, mais do que entrar na discussão jurídica do ovo estrelado, se entra ou não no ovo estrelado, o que me preocupa, Sra. Ministra, é efetivamente aquilo que a realidade, o terreno nos diz. E o que é que a realidade e o terreno nos diz é que o problema da dispensa para o exercício de funções de bombeiro voluntário verifica-se mais no setor privado do que verifica-se no setor público. E, portanto, havendo problemas de interpretação de normas, etc., que se façam as alterações que sejam necessárias, eu acho que ninguém à volta desta mesa não está de acordo com a promoção deste direito, que é o direito a faltar para o exercício de funções muito nobres de bombeiro voluntário, mas que se encontrem soluções para acudir a um problema do setor privado, que assim é muito determinante, porque há patrões hoje que fazem chantagem sobre os trabalhadores para não irem acudir às situações de emergência, não obstante os trabalhadores terem o direito legal de faltar para acudir a emergências. E, portanto, acho que é um campo que nós devemos refletir o que é que poderá ser feito para melhorar. Por fim, uma questão que queria colocar tem a ver com as questões do efetivo e compreendendo que há efetivamente espaço para libertar efetivo de funções que são desnecessárias, deu aqui o exemplo das contornações e os recursos que consome, que são efetivamente muito significativos, diria também as notificações das visitas das várias quadras, as notificações, os agentes empenhados em notificações administrativas de tribunais, etc., são um recurso que é claramente desperdiçado e, portanto, havendo e reconhecendo que há espaço para libertar agentes para funções de policiamento, também dizer, Sra. Ministra, que este filão não é inesgotável, que ele às vezes é difícil de concretizar, tendo em conta as características e as razões que levam a colocar alguns agentes nessas mesmas operações que não operacionais, e que são difíceis de acudir, nomeadamente as questões em torno da saúde que se colocam com muita frequência. E, portanto, compreendendo isto, dizer que os concursos devem antecipar as necessidades. E mais discutir o número de 800, 900 ou 1000, nós temos que acudir àquilo que é a evolução do efetivo e aquilo que são as necessidades do serviço, e era uma discussão em torno desta matéria que eu gostaria de colocar. Mas gostaria de colocar que há um problema que a Sra. Ministra referiu e que eu queria reiterar, que é um problema grave que existe no preenchimento de vagas que são fundamentais para a organização e o funcionamento e a hierarquia da PSP, que são um concurso para o preenchimento de novos postos de chefe e agentes de coordenador, que aguarda desde janeiro a sua publicação e que coloca problemas naquilo que é a sua hierarquia, o seu funcionamento hierárquico. Sra. Ministra, eu aqui, Sr. Presidente, eu vou calcar o risco, mas eu não posso deixar de reiterar a necessidade de discutirmos, se não for hoje, noutra ocasião, o horário de referência e o atropelamento que o Comandante-Geral da GNR está a fazer à portaria, nomeadamente impondo 49 horas de serviço, um dia de folga por semana. Nós consideramos que é inaceitável, depois de tantos anos de luta, haver uma regulamentação que vá contra a portaria e contra um direito que foi conquistado. Peço desculpa, Sr. Presidente, Sr. Ministra, naturalmente na liberdade de responder querendo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tenho de declarar a minha falência na disciplina deste debate aos temas estritos consagrados nos requerimentos e na solicitação da audiência feita à Sra. Ministra.
Sr. Presidente, posso só interpelá-lo sobre esse assunto, precisamente a condição dos trabalhos, só para dizer o seguinte, Sr. Presidente, que Eu, na altura, obviamente, nós acatamos por princípio que somos pessoas disciplinadas, mas em bom rigor, das várias intervenções que tivemos, aquela da sua deputada Vânia Dias da Silva até era que tinha diretamente a ver com a matéria, porque, obviamente, com o inquérito está relacionado com a questão dos Camov, que era a questão que já tinha sido levantada pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza e depois por ela, ao contrário de outras que foram levantadas depois. Portanto, aquela que tinha a ver até foi aquela em que foi interrompida, Sr. Presidente. Mas pronto, acontece e não queremos com isto levantar um incidente só registar o facto.
Não, deve ver isto em sequência, Sr. Deputado. Veio a primeira, não é? É feita uma observação que é completamente desatendida na intervenção seguinte. Na terceira ocorre de novo. Portanto, não há nenhuma antipatia relativamente à senhora deputada Vânia Dias da Silva. E creio que está claro o circunstancialismo que determinou este adicional protelar do nosso almoço de hoje. Senhora Ministra, tem a palavra.
Senhor Deputado Carlos Abreu Amorim, eu não gostaria de entrar aqui numa discussão jurídica consigo, mas terei todo o prazer em discutir consigo com a lei à frente, com a resolução do Conselho de Ministros. O senhor deputado tem formação jurídica e podemos discutir à vontade, não tenho aí qualquer problema. Agora há uma coisa, não me esqueci, não me esqueci tanto que todo este regime jurídico das faltas foi divulgado por todo o lado, pelo país inteiro, determinando que não são apenas os funcionários públicos, mas também os funcionários privados. E, portanto, aqueles que estão... E todos eles têm direito em situações de emergência. Só que o senhor deputado, não, nem pela sua intervenção e ao falar nesta portaria, que presumo que seja a portaria do Ministério da Agricultura sobre o risco sobre incêndios, que confunde, senhor deputado, com a fase Charlie e com o DECIF. Não tem nada a ver com isso. Aquela portariazinha que diz que não se pode fazer fogo na floresta e não se pode fumar e não se pode utilizar máquinas, etc. Nada tem a ver com o dispositivo especial de combate a incêndios, e que está perfeitamente determinado e que termina e pré-posiciona todos os operacionais no terreno de acordo com as suas fases, podendo esses operacionais naturalmente ser reforçados em caso de necessidade. Portanto, não tem nada a ver com isso. Tal como o regime de faltas, Sr. Deputado, nada tem a ver com os operacionais, os cerca de 10 mil operacionais que estiveram na fase Charlie a combater incêndios neste país. Tem a ver com necessidades locais de emergência, a própria corporação pode ser para um incêndio, mas também pode ser para outro fim de emergência qualquer. Portanto, Sr. Deputado, os incêndios, é preciso conhecer bem o que é o dispositivo e o nosso sistema de proteção civil para poder também perceber o que é que estamos aqui a falar. Estar, e repito mais uma vez, o regime jurídico foi amplamente divulgado, dois, este ano houve mais do dobro, ou cerca do dobro, mais do dobro das pessoas que viram as suas faltas justificadas. E, portanto, se a sua resolução de Conselho de Ministros era assim tão relevante, a resolução de Conselho de Ministros que acontecia ao Dr. António Costa em 2005, sim, mas a lei só surgiu em 2007 e depois
o regime era igual,
em 2012.
Senhora Ministra, o regime de faltas era igual, por amor de Deus, Senhora
Pronto,
Ministra.
Cultivo. Senhor Deputado, podemos estar aqui os dois a discutir juridicamente, mas isso não interessa. Primeira coisa, houve informação, dois, mais de 140 pessoas tiveram as suas faltas justificadas, três, funcionários públicos que por acaso foram empenhados operacionalmente, gastaram uma média de 2.3. Portanto, mas poderia... Tenho mesmo a certeza. Tenho a certeza absoluta, Sr. Deputado. Tenho a certeza absoluta. Seguramente que se discutiria com todo o prazer, não é? Em relação ao... à questão do Sr. Deputado José Manuel Pureza, é assim, a operação Crossfire e tudo o que está relacionado com estes concursos internacionais e com estes concursos por causa dos meios aéreos está a começar sob investigação judicial e eu não tenho nem posso ter conhecimento dela. No entanto, mandei naturalmente o relatório, o inquérito, e assim eu tive conhecimento da IGAI, para o Ministério Público, para ser junto ao processo, pelo eventual interesse que pudesse ter para o próprio Ministério Público. Deputada Sandra Cunha, eu vou, é assim, quando diz aqui os 800 em março, 300 em março, esses sim são de facto polícias que saíram, fizeram o seu compromisso de honra, não 300, porque entretanto há uns que desistam ou chumbam, ou por alguma razão, mas perto disso, 290 e muitos, que estão neste momento no efetivo já desde março deste ano, 500, ou também não foram 500, porque entretanto houve uns que desistiram, foram 485, que terminaram o seu curso este mês, fizeram o seu compromisso de honra e quase todo esse efetivo foi afeto a Lisboa e uma percentagem, 30 e tal elementos, foram reforçar o dispositivo dos Açores. O que estamos aqui a falar nos 300, 600, 800, o número, não estamos a falar nestes 800. Estes 800 já são polícias que acabaram de entrar este ano em funções, estão aí nas suas funções. São aqueles que vamos admitir para depois, para o ano, virem para... Eles são naturalmente selecionados de uma lista de recrutamento que tinha mil e muitos pessoas selecionadas, portanto, não há aqui expectativas, uma lista de recrutamento, uma reserva de recrutamento, é isso mesmo, é uma reserva de recrutamento, não é um concurso de admissão, é uma, constituir uma reserva de recrutamento onde depois, durante um prazo, dois anos, se vai lá buscar, caso haja decisão. E os 800 não têm a ver com o facto da lei exigir que sejam 800, Sr. Deputado, tem a ver com o seguinte, é que o novo estatuto prevê, de facto, para 2017, a saída para a pré-aposentação de até, repito, até 800 elementos da PSP. E, portanto, daí o número de 800. Portanto, em 2017, prevê a lei que saiam até, não é 800, é até, algures entre o 1 e o 800. E, portanto, é isso, é daí que vem a confusão entre o recrutamento e... Agora, as necessidades de efetivo podem ser supridas de outra forma, que não seja atirar meios. Por exemplo, quando se fala as quadras não projetam meios. Senhora deputada Sandra Cunha, as divisões em Lisboa é que projetam meios para a patrulha, para irem para a rua. E em relação aos 600 que vão ser libertados, ou mais de 600 que vão ser libertados de funções que nem sequer são administrativas, de funções, sei lá, de baristas, de essas pessoas naturalmente que não vão fazer a patrulha, vão é substituir depois novos, elementos novos que temos em funções administrativas, tipo as tais notificações, ou outro tipo de trabalho administrativo. É óbvio que ninguém vai, depois de 20 anos, atirar café para a rua, ou 30, vai para outro tipo de funções em que este possa exercer, por exemplo, fazer uma notificação, ou estar num atendimento, e não naturalmente para... substituindo isso sim, um novo, um de 25, um de 26 ou de 27, que está numa operação, numa função meramente administrativa, e assim é que deveria estar a fazer patrulha. Portanto, isto não é uma transferência direta. Apesar de tudo, estes números são fungíveis, não é? Quanto à questão ainda colocada, portanto, esta questão, penso que também respondi ao Sr. Deputado Jorge Machado, quanto à questão da manutenção destes equipamentos, existe um contrato que que está assinado nos próximos anos e a questão das Forças Armadas, já agora não me escudo, as Forças Armadas já participam, já têm uma importantíssima missão de proteção civil e participaram amplamente no DECIF, não só ao nível dos seus pelotões que fizeram operações de rescaldo e de vigilância, como todo o apoio que as Forças Armadas, que a aérea deu à operação dos meios aéreos nas suas bases. Acontece que as próprias Forças Aérea não têm neste momento capacidade, se quisermos, isso já foi referido pelas próprias Forças Armadas, capacidade para operar os CAMOV ou outros meios aéreos e mantê-los. Agora, há um contrato que, apesar de tudo, não foi opção deste governo assinar, mas é um contrato que vincula ao Estado português, de alguma forma, e, portanto, ainda está em vigor por 4 anos. Agora, só há aqui uma coisa que eu gostaria de frisar, e friso 2 e 3 vezes. Até 2014 não existiu nenhum problemas de inoperacionalidade dos CAMOV. E mais, e entre 2014, quando o senhor General assumiu funções, só deu conta da sua inoperabilidade em 2015, quando havia um dos 6 operacional para o DECIF de 2015. E acho muito natural que na altura o anterior governo, e bem, tenha querido saber, mas então ninguém deu conta disto. Acho muito natural, acho que fez o que devia ter feito, instaurar um inquérito para apurar responsabilidades. Agora, o inquérito foi feito pela Inspeção-Geral da Administração Interna, eu concordei com as suas conclusões, se devia ou não devia ter informado o Sr. General que havia a eventualidade, ainda por cima, era um documento que era confidencial, e eu achei que não devia nem avisar o Sr. General, como nem os outros visados, que o Sr. General não era o único visado naquele inquérito. Além de que eu não tinha sequer competência disciplinar sobre o Sr. General para tirar as devidas conclusões. E o Sr. General se foi ouvido no processo. Agora, se achou que eu fui descortês com ele de não ter avisado previamente, olha, Sr. General, há aqui um inquérito que é confidencial e que eu provavelmente, vou mandá-lo, já sabe, vai... É uma questão de achei que não devia fazê-lo, foi a minha opção. E, portanto, não o fiz e assumo que não o fiz. Agora, se o Sr. General ficou melindrado por não ter sido avisado previamente que poderia eventualmente ser-lhe instaurado um inquérito, um processo disciplinar por quem tinha competência... É a opinião dele, portanto podemos aqui discordar, não é? Agora, em nada, e afirmo, volto a afirmar, em nada isto afetou, e mal estaria o país se afetasse o próprio DECIF e todo o comando operacional do combate a incêndios, não é? E, portanto, em relação à questão do horário de referência, eu gostaria de informar, mas muitas das questões e de alguns constrangimentos, que apenas tenho informação que 10% do efetivo poderá ter que fazer 42.6, sendo depois 42 horas semanais, sendo depois compensado naturalmente em dias de folgas, e isto foi muito devido a uma norma que eu aceitei, proposta pela APG, que faz o comunicado, que era de estabelecer 12 horas de descanso semanal, e mesmo a NEP tem muitas alterações que foram introduzidas por sugestão da própria APG, que faz o comunicado sobre que não está a ser cumprido o horário de referência. A informação que eu tenho neste momento, embora preliminar, mas eu própria estudar a norma operacional para poder ter uma conclusão tirada por mim própria e não por terceiros, e portanto a informação que eu tenho é esta, que de facto, e já tinha desde o início, que a questão, o facto de ter aceito, e achei como boa a sugestão da ASP, de ter 12 horas de descanso semanal entre turnos, traria alguma dificuldade na sua operacionalização, e portanto isto também tem a ver com alguma matemática. E provavelmente poderíamos ter que rever isso. Na conjugação dos turnos, para terem os tais dois dias seguidos livres, não é? Portanto, mas isso é algo que temos que refletir. Eu, de qualquer das formas, não gostaria de tirar aqui conclusões precipitadas sobre o cumprimento, a falta dele, da portaria do horário de referência, porque só ontem é que a questão surgiu. Eu hoje vou estudar a questão e logo terei uma conclusão eu própria sobre isso.
Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Ministra, para um esclarecimento relativamente à interpelação pessoal que foi feita ao Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, apenas dizer o seguinte: eu não fiz qualquer juízo de valor relativamente ao Sr. General. Não. Desculpe, permita-me que fale e permita-me que eu faça a minha interpretação. Esse é um direito que eu tenho. E dizer só o seguinte, à pergunta concreta da apresentadora do programa, em que diz que está em causa o funcionamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil com a demissão do Sr. General, eu respondo como exatamente o senhor aqui citou, dizendo que não, não está em causa. O senhor Presidente da Autoridade de Proteção Civil, ex-Presidente da Autoridade de Proteção Civil, até se encontra de férias, o que demonstra que o serviço funciona da mesma forma. Foi só isto. Não fiz rigorosamente nenhum juízo de valor relativamente à pessoa. Nem faço. É uma questão de princípio meu. Relativamente à senhora deputada Vânia, senhora deputada, não me peça. Eu nem entendo sequer bem a pergunta. Então a senhora estava à espera que eu fosse avisar o senhor general da conclusão de um processo quando a senhora ministra não o informa? Desculpe, felizmente ainda temos coordenação política dentro do Ministério.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Administração Interna. Avisado diretamente foi o Sr. Secretário de Estado que acabou agora de... Bom, Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, num minuto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado. Senhor Secretário de Estado, ir em prime time televisivo e dizer o Senhor General é um senhor que estava de férias e enquanto estava de férias resolveu pedir admissão e mais à frente tudo decorre como se ele estivesse de férias, com a diferença que em termos administrativos deixou de ser presidente da ANPC, não é fazer um juízo de avaliação não apenas da importância do cargo mas até em relação às competências da pessoais da pessoa que desempenhava o cargo até aí, desculpe lá, não há salvação possível. Não há salvação possível.
Muito obrigado.
Não há duas interpretações.
Muito obrigado,
em relação à senhora ministra.
Não, 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 desculpe, Sr. Deputado Carlos Amorim. Relativamente a esta questão específica, creio
que
está
satisfeito. Mas é que foi dita aqui uma coisa que é falsa.
Não, por favor.
Informar.
É que temos ainda o resto da legislatura para esclarecer tudo mais que venha a ser necessário esclarecer.
Que estabelece o período crítico, ao contrário.
Não, é que senão vamos abrir uma nova ronda e ficaremos aqui, se quiserem, até à hora do plenário. Se entenderem útil, não é?
Não é
coisa que, de facto, não figura. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, eu praticamente poderia prescindir, até para realmente não ficarmos aqui à hora do plenário, mas era só para dizer que, do nosso ponto de vista, eu pensei que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim tinha pedido a palavra enquanto requerente para, como às vezes acontece nestas sessões, tirar uma conclusão, e escrevi-me os mesmos termos só para dizer que, do meu ponto de vista, obviamente o Sr. Ministro já respondeu, já esclareceu, saímos daqui só preocupados com a ideia que o Sr. Ministro terá colocado o regime de pré-apresentação das Forças de Segurança completamente no congelador. É a conclusão desta audição, era só isso que eu queria dizer, Sr. Presidente, e por mim...
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Secretário de Estado Adjunto, Dr. Jorge Gomes, queria acrescentar alguma coisa relativamente a ele? Muito obrigado.